Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eliane Domingos, sou do Rio de Janeiro, faço parte da comunidade LibreOffice e da entidade que mantém esse projeto, que se chama The Document Foundation. É uma entidade alemã, foi fundada em 2010, a pedido aqui do nosso participante, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo aqui conhece o LibreOffice? Sim? Bom, eu vou falar um pouquinho da história rapidamente, porque ele está um pouco confuso com algumas coisas e eu acho que encaixa um pouco também com a palestra anterior. Gente, a princípio, esse projeto, ele se chamava OpenOffice e ele era mantido por uma entidade chamada Sun Microsystems. Essa empresa, em 2009, ela foi comprada pela Oracle. E daí, o que aconteceu? Os desenvolvedores do projeto, eles não estavam conseguindo mais avançar com esse projeto. Eles não conseguiam fazer as evoluções necessárias e, pelo código ser aberto, a comunidade acabou fazendo o que a gente chama de fork, ou seja, uma separação, pegou o código do produto, batizou de LibreOffice e tem uma nova entidade que está por trás desse projeto. Tá? Ele até me perguntou aqui, mas acontece que antes existia o BR Office. Acontece que, no Brasil, o projeto OpenOffice, ele não podia usar esse nome. Tem uma empresa no Rio de Janeiro, que ela, acredito que ainda existe, ela tem uma empresa de móveis. Então, ela tinha o nome de OpenOffice. Ela contactou a gente, disse que não poderia ser utilizado aquele nome no Brasil. Ou a gente mudava, ou a gente ia sofrer um processo. E por isso que no Brasil, naquela época, o nome do projeto não era OpenOffice, ele passou a se chamar BR Office. E aí, quando teve essa separação do projeto, o que a gente pensou? Bom, não vamos ficar com dois nomes no projeto, porque senão a cabeça do pessoal vai pirar. Vamos pegar, deixar tudo com um nome só. Tem problema com o nome LibreOffice no Brasil? Não. Tem problema em algum lugar do mundo? Não. Então, vamos passar todo mundo para LibreOffice, tá? Então, eu não sei se ficou um pouco claro para você, mas hoje a gente tem o LibreOffice, que é um projeto que já vai completar 4 anos depois da separação, tá? Porque o projeto do OpenOffice tem 11 anos, tá? Desde de que ele nasceu. E aí o LibreOffice, com essa entidade alemã, tem todo o corpo de desenvolvedores voluntários, na sua maioria, que ajudam a manter esse projeto. Tá? Isso é uma coisa. E aí, o que aconteceu também? Que isso é uma outra história que pode confundir também o pessoal. Existe também o Apache OpenOffice. Né? Então, o Apache OpenOffice, o que aconteceu? Ele é um projeto também do mesmo estilo, que ele é mantido pela Fundação Apache. A Oracle não sustentou ficar com o projeto, porque os desenvolvedores tinham ido embora aqui para o LibreOffice, então ela não aguentou o tranco. Então, o que ela fez? Ela doou o código dela, né, para o projeto da Fundação Apache. Então, por isso que hoje nós temos um outro produto com o nome Apache OpenOffice, nós temos o LibreOffice. É claro que vocês vão perguntar para mim, mas Eliane, não era mais fácil juntar todo mundo e os esforços serem para um projeto só? Sim, mas infelizmente não foi assim. A Oracle não colaborou muito, não doou pro projeto do LibreOffice e a gente agora tem dois produtos. Então, isso eu acho que pode confundir por demais ainda o usuário. Então, são projetos que seguem caminhos diferentes em termos de desenvolvimento, tá? Aqui, com o LibreOffice, há uma aceleração muito grande no desenvolvimento. Tem em torno de 800 desenvolvedores espalhados pelo mundo. E eu vou te dizer que 50 desses 800, eles são pagos. O resto é voluntário. Tá? Então, quando eu digo que são pagos, são empresas que querem investir no produto e ele contrata um desenvolvedor para ajudar no projeto. Ele entrega isso para a entidade e todo mundo tem acesso ao que hoje tem o LibreOffice, tá, gente? Ficou claro ou confundiu? Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tá claro? De qualquer maneira, a gente tem bastante informação na internet, mas é bom perguntar numa palestra o porquê que aconteceu. Tem toda uma história, tá? Porque só para você imaginar um fork, uma separação na vida pessoal da gente não é uma coisa fácil, né, gente? Imagina num projeto desse, foi uma coisa que levou bastante tempo e foi meio conturbado, tá? Toda separação tem consequências. Então, é isso. Bom, hoje eu vou apresentar aqui para vocês o hoje e o amanhã do LibreOffice. Inclusive, uma das novidades que a gente tem está aqui na palma da minha mão, que é a utilização de um aplicativo desenvolvido pelos desenvolvedores do LibreOffice, se chama Impress Remote, é um passador de slides. Eu posso ter aqui na palma da minha mão os meus slides, inclusive, eu não sei se dá para todo mundo ver, mas quando você faz a apresentação, às vezes o palestrante ele coloca uma colinha. No próprio aplicativo tem escrito lá, notas, né? E você coloca lá e o cara imprime aquele papel, aí está falando com o público assim, dá uma olhadinha na cola, né? Aqui a gente faz diferente, a gente coloca a cola no aplicativo e a cola aparece aqui embaixo. Que, aliás, eu tenho que dizer, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e por ter patrocinado a minha vinda aqui para falar com vocês sobre esse projeto, tá? Para quem quiser, é um aplicativo que roda em Android e também agora nós temos uma versão para iPhone, ele se chama Impress Remote, tá? Não temos para o Windows Phone, para quem usar o Windows Phone. Houve muita gente que já pediu que a gente fizesse para o Windows Phone, mas o mercado a gente sabe quem é que está dominando, né? É Android e o iPhone. Então, os esforços da gente estão... Oi? Impress Remote. É. Tá? Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar, então, sobre hoje ou amanhã do LibreOffice. Eu vou começar falando sobre as novidades da versão 4.2. Na realidade, isso é uma das coisas que eu recomendo por demais para quem usa o LibreOffice, é que fique antenado, procure nas nossas redes sociais, em nosso blog, quais são as novidades que estão rolando pelo projeto. E por que eu estou falando isso? Porque como o LibreOffice tem um desenvolvimento que a gente considera agressivo, né, a gente tem praticamente uma versão por mês. Então, o que, que acontece? O cara, se ele não atualiza a versão na máquina dele, o troço fica defasado, aí depois ele reclama que o software não funciona porque não abre o arquivo A, B ou C. Mas se a pessoa tivesse com o seu aplicativo atualizado, aí a coisa seria diferente, tá? Então, a gente vai ver aqui primeiro as novidades do 4.2, que é o que está aí disponível para downloads. E esse mês, entre o final do mês, semana que vem e o início de agosto, vai estar sendo lançada a versão 4.3, tá? Vamos lá. Bom, a primeira mudança que a gente viu aqui no nosso aplicativo, gente, é a tela de abertura. Tá? A tela de abertura do LibreOffice era uma coisa que os usuários reclamavam muito, porque ele dizia que era uma coisa não muito moderna, ele queria ver que nem no concorrente, que os últimos documentos que foram abertos, e aí a gente acabou fazendo essa modificação e trouxe já na versão 4.2 a telinha de abertura com os documentos, os últimos documentos que o usuário trabalhou em miniatura, para que ele possa ter uma ideia, que nem no outro, tá? Dá um clique, abre o documento e segue em frente, tá? A outra novidade que a gente tem na 4.2 é um esforço muito grande para compatibilizar com o formato da Microsoft. A gente sabe muito bem que, muitas vezes, quando você está abrindo arquivos do Microsoft Office, você tem ali o que a gente chama de perda de formatação. E aí, o que acontece? As pessoas começam a xingar o LibreOffice, dizer que o LibreOffice é isso e aquilo. Mas, infelizmente, minha gente, se a Microsoft trabalhasse com um padrão, a gente não teria essa dor de cabeça. Ela trabalha com o padrão dela, né? E aí a gente tem o nosso padrão, aí fica aquela... né, aquele tiroteio. Ah, porque o LibreOffice perde formatação? No entanto, tá, devo dizer a vocês, eu testo todas as versões de Office e até na própria versão de Microsoft Office ele perde formatação. Inclusive, eu vou falar no final também, mas eu recomendo que vocês leiam a última edição da revista LibreOffice Magazine, quando eu falo justamente dessa questão de formatação. O usuário tem mania de acusar o aplicativo, mas ele não tem conhecimento do que está por trás. Então, eu escrevi uma matéria junto com a Vera Cavalcante falando sobre esse detalhe. Tá? Que é fácil para a gente acusar o software. E eu digo mais a vocês, todos os dias das nossas vidas a gente vive o problema de falta de padronização. Vide tomadinha de força, todo dia. É tomada que são três pinos redondos, é um que são dois pinos redondos, é um que é um pino redondo e dois chatos. Quer dizer, a falta de padronização a gente vive todo dia. E se você não tiver ali o adaptador, acabou, né? Eu passei isso esses dias, um treinamento horroroso, porque aquela tomadinha, duas chatinhas aqui e a de cima era redonda. Qual era lá na tomada o padrão? Três pinos redondos. Como é que o cara ia fazer? Não tinha nem aquela brincadeira que muitas vezes as pessoas faziam. Quebra esse terceiro pino aqui e usa. Não tem. Né? Então, já que eu estou dizendo, todo dia a gente vive o problema da falta de padronização. Portanto, cada versão do LibreOffice, a gente vai lançando novas versões para acabar com essa história da perda de formatação. Não posso garantir que daqui a pouco vai existir o formato DOCX Y, né, com uma outra formatação para poder dar dor de cabeça para a gente. De qualquer maneira, repito, se a gente tivesse uma padronização no formato de arquivos, não teríamos dor de cabeça, tá? Então, a interoperabilidade com o DOCX e com o XLSX, a cada versão a gente está aprimorando para que o usuário fique cada vez mais satisfeito, tá? Bom, a outra novidade que a gente tem aqui na 4.2 é algo que tem lá no concorrente, tá? Isso daqui é o seguinte, é borda no caractere. Vocês podem até falar, mas para que isso é útil para mim? Mas, bom, tem muita gente que usa pegar, selecionar um caractere e querer colocar uma borda no caractere. Então, a partir da versão 4.2, a gente já colocou, disponibilizou isso. E é por isso que eu falo, mudem as suas versões, porque o cara vai ver aqui, ih, você falou que faz a borda, né? Mas aí você está com a 3.5 na máquina, não vai fazer. Então, por isso, convido vocês a sempre manter o seu software atualizado, tá? Isso daqui também foi uma outra modificação que foi feita, a mala direta, quando você manda a mala direta via o editor de textos, não era possível a gente inserir figura no HTML. Na verdade, é isso. No editor de texto, você tem ali um HTML, você pode enviar a mala direta e não era possível da gente colocar imagens e agora é possível. O Andras Timar foi o desenvolvedor que colaborou com essa mudança aqui no LibreOffice. Isto aqui era uma coisa que irritava o usuário, mas a gente fez a modificação. O que acontece? Quando você trabalhava com texto e tabela dentro do editor de texto, na hora que você mandava selecionar tudo, ele só selecionava o texto. E o usuário ficava com aquele ódio, porque ele tinha que pegar, selecionar o texto, copiar e colar, depois ele tinha que pegar, selecionar a tabela, copiar e colar. E aí você sabe, né? O pessoal, todos os palavrões imagináveis aí, o cara já estava falando, xingando até os antepassados. Então, a partir da 4.2, o usuário já pode não ter mais essa dor de cabeça com relação a selecionar texto e tabela dentro do editor de texto, tá? Essa daqui foi uma outra mudança que a gente adaptou aqui. Eu não sei se todo mundo trabalha com esse recurso, que é registro de alterações dentro do documento. Cada alteração que você faz no documento, ele vai e registra ali quem foi que fez e o que, que foi feito, se foi apagado ou se foi incluído. Então, o que, que acontece? Quando a gente utilizava esse recurso, o verificador ortográfico ele não atuava nas palavras que tinham sido alteradas. Então, ele só aparecia, foi alterado, mas ele não mostrava que ali poderia ter um erro ortográfico. Então, isso é importante, porque às vezes a pessoa pode ter escrito uma palavra errada e daí ele não sinalizava. A partir dessa versão, ele já sinaliza. Alguém já recebeu arquivos nesse formato maldito RTF? Pois é. odeio, eu também odeio, eu estou contigo e não abro. Por que, que não tem um padrão, né? Meu Deus do céu. É um troço que eu digo, isso irrita o usuário, tá? É RTF, é, mando TXT, aí mando CSV, aí mando DOC, aí mando DOCX, aí mando ODF, que é o formato de padrão aberto, aí o usuário pira, né? Fica aí, o que, que eu vou usar, né? Então, isso daqui foi uma outra coisa que a gente fez melhorias, né, na abertura de arquivos de formato RTF e que tinham formas agrupadas, estava um pouquinho ruim, tinha uma perda de formatação. A gente melhorou isso a partir da versão 4.2. Tá? Isso daqui foi uma coisa legal que foi colocada na planilha do LibreOffice, que é o Calc, né? Quando o usuário ele tem várias abas aqui embaixo do seu arquivo, ele permite agora que você veja as suas abas de planilha na vertical. Basta que o usuário clique com o botão direito do mouse em cima das abas e ele vai te listar as abas na vertical e não só na horizontal. Isso é uma melhoria que foi feita por um desenvolvedor que trabalha na Red Hat, o Alan McNamara. E isso daí deixou muito pessoal contente com essa modificação. Eu não sei se o outro tem, tá? Eu só estou dizendo que aqui foi colocado, não sei se isso partiu lá de uma novidade que tinha lá na concorrente. Isso daqui é uma outra coisa que cada vez mais a gente está trazendo para dentro da planilha eletrônica, né? O pessoal tem mania de dizer que, ah, mas é porque no Calc não tem aquela função e teteté, porque lá no Excel tem o suplemento XPTO, não tem problema. Porque eu sempre digo, o nosso problema... o maior é o cultural, o tecnológico a gente resolve, vai trazendo. O que tem lá? É claro que a gente não tem um exército de desenvolvedores e, por isso, muitas vezes, as modificações têm que esperar, tem uma fila de espera gigante. Então, isso daqui, aquelas suplementos que tem no Excel, a gente trouxe para dentro do LibreOffice no Calc e está disponível a partir da 4.2, tá? Então, de novo, não adianta você chegar em casa, olhar o teu LibreOffice, que tu não vai encontrar esse suplemento. Tem que instalar a versão nova. Isso daqui também é uma outra coisa que a gente colocou disponível para o usuário. Nós tínhamos aqui os últimos documentos que o usuário abria, ele empilhava 10 arquivos. A gente aumentou para mais 10 e agora nós temos aqui uma lista com os 20 últimos arquivos que o usuário abriu. Tá? Isso aí o pessoal pediu para aumentar. Atendendo ao pedido dos Apple maníacos, tá? Você tem Apple. Você, João. Você está com iPhone? Quem está com iPhone aí? Alguém usa o iPhone? Você. Então, ó, tem pra, é você mesmo, você falou. Tem para você também. Atendendo o pedido do pessoal que usa o telefone da Apple, nós também desenvolvemos o Impress Remote, esse aplicativo que eu estou usando no meu Android. Nós desenvolvemos também para o iPhone, atendendo o pedido da galera. Tá? Isso é uma novidade também. Está disponível gratuitamente para quem quiser usar. A telinha é um pouquinho diferente do que aparece no Android, tá? Por isso que a gente acaba mostrando aqui. Ó, essa telinha aqui que vem no iPhone, até porque a interface é diferente de um aplicativo para o outro, então é um pouquinho diferente, porque quem usa o Android vai ver que, nossa, ele está muito diferente, mas é porque o telefone tem sistemas diferentes, tá? Aliás, cadê? Viu ali o nome? Ó? Impress Remote. Tá? É o nome do aplicativo. Muito bem, gente. A gente vai falar agora sobre as novidades do LibreOffice 4.3, que está para ser lançado aí. Previsão de lançamento, como eu disse, entre o final de julho e início de agosto. Vai estar disponível. O pessoal pergunta muito por que, que a gente muda, né? Se era 4.2, por que, que vocês estão mudando para 4.3? Nós trabalhamos com o que a gente chama de família, né? Esse quatrozinho aí é 4 anos de projeto, né? E aí, no período de janeiro a junho, né? A julho, na verdade, a gente coloca a versão do ano, né? E vai mudando a cada mês. 4.1, 4.2, 4.3, né? Aliás, perdão, a 4.3 vai ser lançada agora, mas agora do mês de janeiro até o mês de julho, nós tínhamos a versão 4.2.1, 4.2.2 e assim sucessivamente, tá? Então, agora no mês de agosto, provavelmente vai ser no mês de agosto, a gente vai lançar a família 4.3, tá? Uma modificação, você vê, né? O usuário pede, que eu vou te contar, a gente mima muito o usuário. A gente não pode fazer isso com o usuário. Essa tela a gente viu ali na 4.2, né? Você vai falar, Eliane, você já mostrou isso. Não, eu não estou doida. Deixa eu explicar. É que o usuário pediu que nesta tela, quando aparece os documentos, os últimos abertos, ele queria ter um X para poder apagar aqui da visualização. Pois é. Você vê como é que a gente mima o usuário a partir da 4.3. Se vocês estiverem vendo bem, este primeiro arquivo aqui, acidente na Campus Party, Eliane caindo no meio do negócio, peraí. Ali, aquele primeiro arquivo, ele está com, na parte superior à direita, ele está com um xizinho ali. Então, a partir da 4.3, quando o usuário clicar ali, tchum, vai desaparecer o arquivinho na listagem dos arquivos recentes, tá? Então, a gente fez esse esforço para o usuário que pediu. Muito bem. Isto aqui, vocês vão falar que a gente está muito doidão. Mas eu vou dizer para vocês que não estamos, porque isso daqui é uma solicitação de órgãos públicos. Você vai falar assim, Eliane, mas por acaso tem alguém que num único parágrafo escreve mais de 65 mil caracteres? Alguém é de um órgão público aqui? Não? Pergunte a alguém, você tem esse problema? Não. Ele não tem, mas tem muitos órgãos públicos, principalmente tribunais, eles têm que num único parágrafo, eles não podem ter limite de caractere. Então, aqui, a partir da versão 4.3, isso daí vai ser infinito. O cara não vai precisar mais se preocupar com isso. Isso, só para vocês terem uma ideia, era uma das dificuldades desses órgãos migrarem para um editor de texto, pela limitação. A gente limitava em 65 mil caracteres. A partir da 4.3, não terá mais limite, tá? Isso aqui eu gosto de mostrar porque, para você ver como é que é o tamanho do trabalho que os desenvolvedores têm. Melhor rendimento de documentos DOCX. Olha só. Este DOCX aqui, tá? Na versão até a 4.2, a gente via desta forma. Aqui na 4.3, olha só como é que isso modificou. É isso que as pessoas perguntam. Por que que vocês ficam lançando versão a toda hora? Porque, infelizmente, a falta do padrão da gigante acaba fazendo a gente ter um trabalho desgraçado de tentativa de acertos para poder ver o conteúdo dos seus arquivos. Então, aqui na 4.3, essa interoperabilidade está melhorando a cada vez mais e a gente mostra esse exemplo aqui para que o usuário entenda o que que é essa melhoria de interoperabilidade. É a questão da perda de formatação. Isso daqui seria uma coisa que fatalmente o usuário ia olhar e falar assim, está perdendo formatação, quero outro. Tá? Então, na 4.3 isso já está bem mais maduro. Tá? A outra coisa também que a gente melhorou foi a questão de trazer comentários que são inseridos no documento lá no Office e na hora que traz para o LibreOffice estava dando um chabu danado e a gente já conseguiu aperfeiçoar isso e trazer esses comentários todos, né, para dentro do LibreOffice, finalmente. Isso aqui, eu não sei se vocês usam, mas a gente teve que... Você usa muito? Pois é. A partir de... os caracteres não imprimíveis, agora em azulzinho, tá? Tem pessoas que usam isso, tá? Você usa? Pois é, agora a gente coloca em azul, né, para dar um destaque. Alguém usa isso aqui, gente? Esse azulzinho aqui, dá para ver? Você usa? É, porque ele mistura um pouco, porque ele é da cor preta. Então, quando você vai ver os caracteres, você vê aquele espaço, 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 a gente confunde com ponto. E aí, agora, colocando na cor azul, a gente consegue ter uma visualização melhor, tá? Isso a partir da 4.3. Aonde? Tá? Então, a partir da 4.3, vamos ter isso daí. A outra coisa também que a gente vai ter, a partir da 4.3, graças ao nosso desenvolvedor, Qualan McNamara. Qualan, muito obrigada pela sua cooperação. A gente vai conseguir, a gente não tinha como, na hora de inserir anotações dentro do documento, ele não imprimia as anotações na lateral. Não é que ele não imprimia, mas ele imprimia assim, na página seguinte, né? Eu preciso ver dentro do texto aqui a nossa, né, anotação ao lado. E ele não imprimia. A partir da 4.3, isso já está acertado, graças ao Qualan. Isso daqui é outra coisa que eu acho que isso é mimo. Mas fizeram, tá? Isso aqui é o seguinte, gente. Eu posso, de uma vez só, formatar todos os comentários que tiver dentro do documento. Aí você vai falar, o que é formatar? Muda a fonte, bota em itálico, bota na cor vermelha. Ao invés de você fazer isso um por um, eles colocaram aqui, formatar todos os comentários numa tacada só. Tá? Tá bom, eu sei. Eu também acho que... Eu não sei se isso é a última. Por que se formata um comentário? Eu fico me perguntando. Entendi. É um a um, né? Bom, tá bom. Já encontrei alguém, gente, que esse troço vai funcionar, vai ter utilidade. Minha nossa senhora, eu, pra mim, não tenho utilidade. Mas você vê que a gente sempre encontra um usuário que tem utilidade pra isso. Legal. Isso aqui é uma outra coisa que vai vir. Isso, honestamente, para mim, eu não sei para que serve, mas é, na hora que você está trabalhando com a planilha, tá? Na hora que você fizer uma seleção de células que vai ter ali linhas e colunas, ele vai mostrar aqui embaixo para vocês quantas linhas e quantas colunas você tem selecionado. Não me pergunta, porque eu não vou usar, mas para quem quiser, tem aí agora essa funcionalidade. Selecionou, ele vai mostrar quantas linhas e quantas colunas estão selecionadas, ok? Olha aí, gente. Tá tudo uma confusão ali, né? Mas isso daqui, ó, são funções que tem no Excel, que a partir da 4.3 a gente está trazendo para dentro do Calc. Aliás, tem uma coisa muito importante que eu sempre falo nos meus treinamentos. É, às vezes o usuário diz que tem funções que tem no Excel e não tem no Calc. E aí a gente tem que explicar para o usuário. Vocês têm conhecimento que esses softwares, eles são em inglês? Tanto o LibreOffice quanto o próprio Office. Então, eles sofrem a chamada tradução. Então, a gente teve uma função em inglês chamada Workday. Tanto no LibreOffice, Calc, quanto no Excel, eles têm o mesmo nome. Aí, aqui no Brasil, o cara foi usar no português, ele, ah, não tem aqui a função que eu uso lá no Excel. Aí eu falo, tem sim. O que a gente descobriu? A tradução no Calc está correta. Sinto muito, Microsoft, a sua tradução está errada, né? E lá no Excel, a tradução está feita errada. Quando a gente descobriu isso dentro do cliente, somos nós que fazemos aqui no Brasil a tradução, a gente perguntou, você quer que traduza errado tal qual está lá? Ou você quer manter isso daqui e você altera o nome da função em português nas suas planilhas? Eu prefiro alterar. Até ela... Hã? Tá assim, ó, é dia trabalhado e dia útil. Então é o seguinte, o work day não é dia trabalhado. Ele quer dizer dia útil. Então, assim, ficou aquela... Olha só o constrangimento. O que, que a gente faz? Traduz errado, que nem está traduzido no outro, ou a gente pega e deixa do jeito que está e o usuário altera o nome da função. O usuário preferiu alterar a função. Foi legal, mas se tivesse pedido, a gente ia acabar fazendo, porque... Quer dizer, não é que ia impactar o trabalho dela. Ela ia ter só o trabalho de mudar o nome da função. Então, eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes a gente fala que não tem, mas na verdade tem. E vocês podem até perceber o seguinte, eu conheci um cara que trabalhou nos Estados Unidos, aí ele veio para uma oportunidade no Brasil. Ele falou assim para mim, Eliane, para mim não está tendo a menor diferença, porque lá, na minha cabeça, só tem função em inglês. Como eu estou vindo para o Brasil, tanto faz se é Excel ou Calc, eu vou ter que reaprender tudo, porque o nome das funções aqui estão traduzidas. Se colocassem para mim a versão em inglês, eu até preferiria, mas veio para o Brasil, ficou tudo em português. Enfim, coisas acontecem, né, gente? No mundo da tecnologia nada é fácil, né? Isto aqui é uma coisa que eu quero muito ressaltar, porque os usuários reclamam, mas reclamam que o LibreOffice tem esta interface aqui, que a gente chama de clássica. Ah, porque no outro é diferente, né? É assim, é assado, né? Mas eu me pergunto muito e falo para os usuários, me diga uma coisa, em que isso impacta na criação dos seus documentos? Seja honesto comigo. Sinceramente. Nada. Né? A outra coisa é o seguinte, não venha com papo para boi dormir, que a concorrente, a cada versão, ela muda alguma coisa de lugar e o usuário que se vire para se adaptar. Então, a gente manteve a interface clássica, porque eu sei muito bem que quando mudou do Office 2003 para o 2007, foi um choque. O usuário, oi, cadê o negócio que vinha aqui e não está mais? E as empresas, elas não deram treinamento para os seus usuários. É assim, ó, se vira meu nego. Tá? Eu sei que isso é um horror. Tá? Então, aliás, eu digo o seguinte, tem uma coisa que eu gosto muito. Vocês estão vendo aí aqui no meu fundo, eu tenho um leãozinho? Não é fofo? Sabe o que, que é isso, gente? Isso daí se chama temas do Personas, que é do Firefox. Todos os temas que a gente pode colocar de plano de fundo ali no menu que tem no Firefox, a gente pode colocar na LibreOffice. Tá? Então, até falo. Não está querendo mais olhar para a cara daquilo? Vai lá e muda. Eu acho até melhor do que o outro, porque o outro me impõe algumas interfaces ali. Eu hoje botei um leão, amanhã eu posso querer colocar uma guitarra. Tá? Depois eu posso até mostrar para vocês ali, eu estou na bancada do software livre, depois eu posso mostrar para vocês como é que faz isso, é bem legal. Aí, voltando à história da interface, eu digo o seguinte, gente. Né? Esta aqui é a interface da outra. Ele trabalha com um sistema que a gente chama de abas. Né? Então, você, quando clica de um lado, ele vira a página, né? Sistema de abas é isso, ele vai de um canto para o outro. Eu não gosto, e eu vou explicar o porquê. Porque aqui na interface do LibreOffice, o tempo inteiro, eu tenho algumas informações precisas. Qual é a fonte, qual é o tamanho, qual é o alinhamento, né? Ele mostra ali se é negrito, itálico. Isso eu tenho o tempo todo. Aqui, eu tenho que clicar um... Mudou de aba. E como é que era mesmo a fonte que estava usando lá? Espera aí que eu vou clicar de volta e vou ver como é que era. Quer dizer, eu achei que é uma interface bonita, mas eu não achei prática. É mais cliques. O usuário odeia dar mais cliques. Eu vou ser sincera com vocês. Quanto menos clique o usuário der, para ele é melhor. Tá? E aí eu vou mostrar uma outra interface aqui, que eu acho que isso daí é mania do usuário. Olha aqui, ó. Alguém conhece o Google Drive? Usa, é diferente, não é diferente? Você reclama? Reclama. Então, assim, é o que eu falo. Todos os dias a gente vive falta de padronização. eu tenho conta em dois bancos, os sistemas, os troços, as funcionalidades nunca estão no mesmo lugar. Você está acostumada com um aqui, o outro aqui é diferente. Compra de passagem aérea, aqui na TAM é assim, na Gol é assim, na Avianca é assim. Quer dizer, o usuário tem que ter na cabeça zilhões de interfaces para poder fazer o que ele quer. Complicado. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Por causa disso daqui. Importante dizer que nós não temos prioridade para mudança de interface. Então, já vou logo decepcionando vocês, dizendo que nós não temos prioridade. Nossa prioridade, tá, dentro do projeto, gente, é justamente o seguinte: a interoperabilidade de arquivos com o Microsoft Office. A prioridade é desenvolver novas funcionalidades, tá? A prioridade é manter a qualidade do software para geração de documentos. Eu não estou interessada em colocar ali uma coisa fofinha, bonitinha, saltando na minha frente. Isso não me interessa. O usuário vai gerar documento. Ele não está ali para ficar olhando aquilo ali, entendeu? Ah, ficou, olha, mudou de rosa para verde. Bacana. Era redondo, agora está quadrado, né? Agora ele está em 3D. Ok. Não sei o que isso impacta para o usuário. Enfim. E não é nossa praia, né, mudar interface e criar botõezinhos bonitinhos para justificar uma compra de uma outra versão de software, que é isso que eu penso que acontece de uma versão que muda de uma para outra da concorrente. E mudou o botãozinho. Ah, bacana. E mudou isso daqui. Bacana. E você paga mais por isso. Tá? Então, nós não temos essa prioridade. Nós queremos um produto de qualidade com funcionalidades novas para o usuário. Agora vem. Este boneco sou eu, gente. Isso aí sou eu, desesperada, entendeu? Porque o pessoal pergunta muito sobre o LibreOffice na nuvem e para Android, né? E aí eu estou ali no desespero, porque ele está em desenvolvimento, posso garantir para vocês, necessitando de ajuda, de participação de mais desenvolvedores e de designers. Você vai falar assim, pô, mas você falou aí que vocês têm 800 desenvolvedores, o que, que não acelera esse troço aí? Bom, primeiro, nós estamos trabalhando com voluntários. Número dois, nós temos como prioridade o LibreOffice para os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Ou seja, são três sistemas operacionais que a gente tem desenvolvedores dedicados a esses sistemas, as versões para esses sistemas. Então, quer dizer, eu não posso mover esse povo todo para desenvolver para Android nuvem. Aliás, vamos combinar uma coisa. Alguém faria uma planilha num smartphone? E no tablet? Você consegue arrastar o negocinho ali sem o mouse? A célula? Acho que não, né? Duvido. E quer saber de mais uma coisa? Eu acho mais engraçado ainda, porque o pessoal pega o tablet, aí compra, né, aquele case que tem teclado e tem um adaptador para você espetar um mouse. Aí eu pergunto, tá, e daí? Por que você não usa então um notebook, né? Eu não entendo. Por isso que eu falo para vocês, nossos esforços estão pro lado, né, do sistema operacional de desktop e de notebook, tá? Então, é para deixar claro isso, porque as pessoas reclamam pra caramba disso daqui. Desculpa. Previsão, talvez em 2015. O que a gente vai ter para este ano é um leitor de ODF. E o que, que é isso? O LibreOffice, ele tem por padrão a geração de documentos no formato aberto, que é o ODF, que é o Open Document Format. É isso que é uma coisa que a gente está precisando já de imediato e que a gente vai ter, tá? Já, já. E aí, gente, eu sempre peço, o governo é o que mais utiliza o LibreOffice. Então, eu sempre faço um apelo que invistam o nosso dinheiro em tecnologias abertas, criando oportunidades de negócios em nosso país. E eu acho, tá, que nós precisamos de ter a nossa tecnologia. Eu hoje não vejo, tá, o nosso país deter a sua tecnologia. A gente depende muito de tecnologia americana. Tá? E eu acho ainda que a gente paga muito royalties. Eu acho que esse dinheiro que é todo investido em aplicativos americanos, pagando royalties, a gente poderia investir, por exemplo, você quer um LibreOffice para nuvem Android em 5 minutos? Por favor, apelo, invista o seu dinheiro aqui no nosso país, ok? Então. Bora. Peraí, gente. Aliás, isso aqui é uma coisa boa, tá? Eu tenho condições de olhar todos os slides de numa tela e posso pegar e selecionar o que eu estou querendo. Eu vou na 27. Não é essa. É a 28. Gente, se você, então, é o que eu vou dizer para vocês, ainda não baixou a sua versão do LibreOffice, eu convido vocês a entrar no nosso site brasileiro pt-br.libreoffice.org. Inclusive, está com uma cara nova, né? Agradeço ao Olivier Alô, obrigada pela tradução do site, porque, como vocês sabem, é um projeto internacional. E aí, o que acontece é que tudo lá está em inglês. Quando a gente tem que trazer para o Brasil, tem que fazer a tradução. Então, eu agradeço ao Olivier por ter se dedicado a fazer a tradução do novo site. O nosso site está disponível nesse endereço. E eu falo isso porque quando a pessoa coloca LibreOffice.org, ele cai no site internacional, o treco está todo em inglês, o cara se desespera, vai clicando e aí ele sai correndo. Por favor, nós temos site no Brasil também, tá? É só mudar ali o prefixo para PTBR. Além disso, antes de eu encerrar, eu queria convidar vocês, está dentro do nosso site, a ler a nossa revista eletrônica, a LibreOffice Magazine. Ela está na edição 11, já temos aí 11 exemplares. É uma revista eletrônica desenvolvida toda no LibreOffice e os assuntos que estão nela são dicas, tutoriais e artigos sobre o LibreOffice, além de ter um espaço aberto para as comunidades escreverem sobre outras tecnologias livres, tá? A última versão ali teve como tema de capa o LibreOffice no IBAMA, como eu disse, o governo usa, né? E quanto mais eu puder trazer, tem uma edição ali, a edição que está escrita ali, o ODF, é que o governo do Rio Grande do Sul migrou para o LibreOffice e para o padrão ODF, e por isso a gente sempre vai lá atrás deles, olha, quer escrever, quer falar? O povo quer saber, né, gente? Então, vou abrir para perguntas. Vai começar o bombardeio. Alguém tem alguma pergunta fuziladora para Eliane Domingos? Você já está com o microfone aí? Olha aí.
Olá, Eliane. Obrigada pela palestra. Eu quero saber quanto a periodicidade das atualizações. Você falou que atualizava todo mês.
Atualiza por mês.
E assim, eu não uso muito documento em texto, como eu falei, eu faço normalização de trabalho acadêmico de vez em quando.
Uhum.
E uso muito o doc, porque quando eu vou enviar o trabalho pro meu cliente, ele só tem o Office, né? E eu já tentei fazer isso com o LibreOffice, não funcionou, aí eu tive que usar o doc. Então, assim, para quem usar pouco como eu, qual a periodicidade que você recomenda? Tá sempre de olho nas atualizações.
Eu recomendo, de preferência, por exemplo, vai sair a 4.3 essa próxima semana, né? O que eu recomendo é o seguinte, é que sempre a partir do terceiro lançamento da família, porque ela vai lançar 4.3 agora, depois ela vai lançar 4.3.2, 3.4.5. Né? Então, eu recomendo sempre que pegue a última família no finalzinho 3, que já é o terceiro lançamento daquela família. Tá? Em relação ao que você falou de atualizações, tem uma coisa que eu acho importante. Quando a gente trata de empresa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem gente que tem 30 mil máquinas, 50 mil máquinas, vai ficar atualizando isso todo mês, vai ser link de internet, aí banda da rede consumida. Então, o que, que dentro das empresas tem? Tem pessoas que pegam e olham. Ah, peraí, tem alguma correção aqui que está impactando no trabalho do meu usuário? Ah, é o momento de pegar e atualizar. Ah, não está impactando? Então, eu vou esperar mais umas duas versões para poder atualizar meu parque de máquinas, que senão é loucura, né? Então, a recomendação é essa, a partir da terceira lançamento da família, tá? Em relação ao seu cliente aí, eu tenho alguns questionamentos no sentido de ele precisa alterar o seu documento? Essa é a primeira pergunta. A segunda, é o Office mais novo? Pois é. Que para quem trabalha com mais novo, o próprio Office já abre e salva no formato do LibreOffice, que é o ODF, né? Que eu acho que é isso que seria uma disputa saudável. Ter um formato único, cada um desenvolve o seu aplicativo e aí cada um usa o que tiver afim, né? E não ter esses zilhões de formatos que deixa a gente maluco, tá? Oi, tudo bem?
Tudo bom. Eu sou a Cristina, sou da rede municipal aqui de Recife, né?
Sim.
Da área de tecnologia. E a gente, assim, não é nenhuma pergunta, é mais um depoimento, né?
Sim, sim.
A gente vem trabalhando...
Adorei depoimento, hein, para a revista. Vou querer.
Pois é, então está convidado a nos visitar, né, a Secretaria Executiva de Tecnologia da Prefeitura. Porque, assim, a gente trabalha com tudo, com Windows, com Linux educacional. E, assim, há algum tempo já que a gente vem trabalhando com o LibreOffice, né, OpenOffice, LibreOffice, a gente trabalha com tudo. Então... No início, a gente ainda sentiu um pouquinho, né? Mas há muito tempo atrás isso. Alguma diferença, era o costume que a gente tinha. Hoje em dia, eu saio de uma máquina que está com o LibreOffice para uma máquina com o Windows, não tem problema nenhum. E assim, eu gosto mais do outro, que é mais no trabalho, uhum, né, do LibreOffice. Eu tenho trabalhado normalmente e assim... A política é software livre na prefeitura, então, assim, os computadores que são distribuídos para as escolas, para os professores, todos vão com LibreOffice, né? Então, só se for uma licença cedida, se não for para comprar, a gente não compra.
Ontem eu dei uma oficina aqui, aí o João, que estava na oficina, ele viu que funcionalidades que foram apresentadas ali, numa oficina de 2 horas, é pouquíssimo tempo para você mostrar tudo, mas ele viu ali que tem coisas que tem no outro, né? E às vezes, para a educação, o software é mais barato, mas é algo que você tem que pagar todo ano. E eu acho que está caro para caramba você criar documentos. Então, eu costumo dizer assim, nós precisamos abrir a mente para outras alternativas. É igual pneu de carro. Se eu tivesse que usar só o pneu da Michelin, a gente estava perdido, né? Então, a gente tem várias marcas de pneus aí para poder atender a necessidade e o bolso que cabe, e o dinheiro que cabe no bolso da gente, porque não tem como, né? Para a empresa, a licença chega a R$1.500 por ano, por máquina. Não há empresa que aguente? Não há. Pois é, 16 mil máquinas vezes qualquer coisa é muito dinheiro por ano. Dá para investir na saúde, na educação, né? Quero o seu relato, hein? Quero um artigo daí.
Eliane, obrigado, né? Eu participei ontem da
oficina.
Workshop da oficina com você. E eu percebi que o próprio LibreOffice, ele acaba sendo melhor que o próprio concorrente.
Uhum.
E em pouco tempo que a gente teve, eu acabei tirando muitas dúvidas que antes eu tinha, porque de certa forma a forma de utilização é diferente, mas em compensação ela é bem melhor de se utilizar, né? Uma forma bem mais prática. Mas eu queria saber, que você me falou comigo ontem, que existe a Magazine, né, que é a revista.
Isso.
Que informa os truques, as dicas e tal.
Sim, sim.
Mas eu queria saber se vocês em si têm algum curso online, em vez de ser o próprio presencial, o próprio treinamento, algum treinamento online, que a gente possa sempre está se atualizando com as novidades.
É, o que a gente faz hoje, enquanto comunidade, enquanto voluntário, é participar de eventos e ir sempre fazendo oficinas. A gente sempre fomenta muito isso. Hoje a gente não tem, por exemplo, voluntários que estejam fazendo um curso online gratuito para poder oferecer para as pessoas. O que a gente tem feito é viajado pelo Brasil. Tem muitos voluntários em todas as partes do Brasil. Eu vim do Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. Eu recebi o convite para fazer a oficina, tô aqui, vim para cá. Mas a gente tem Santa Catarina, Porto Alegre, até em Recife. O rapaz já não está aqui hoje, mas o Emanuel esteve aqui hoje. E ontem, né? E daí é o que eu falo para você, parte muito ainda é dessa questão do voluntariado, ter tempo para fazer. E o que a gente faz hoje? O voluntariado, ele se dedica a escrever. Ele ainda hoje não teve esse mecanismo de, vamos fazer online para ajudar as pessoas.
É também assim, que online às vezes não precisa nem ser... em si, a pessoa online, o instrutor do outro lado, mas sim um vídeo gravado.
Sim, uma videoaula, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente está pensando, consome um pouquinho de tempo, né? Porque o vídeo a gente tem que editar, né? Acaba tendo que editar, fazer algumas ajustes. Já ali no texto já é mais rápido para. Assim, é fácil, né? Mas é uma coisa que a gente está pensando. Agora, eu vou dar uma dica, tá? Teve um rapaz que passou ali hoje. A gente tem um canal no YouTube com palestras. Inclusive, essa palestra aqui também está lá. Tem o falando sobre a LibreOffice Magazine, falando sobre estratégias de migração, que é uma coisa importante, tem empresas que ficam interessadas. E tem também sobre o case da Unesp. A Unesp é uma universidade de São Paulo que ela tem já pelo menos uns 5 anos aí trabalhando em cima do projeto insistentemente. E os meninos agora, o Douglas e o Valdir, que são os cabeças que tomaram a rédea do projeto, eles estão indo agora para o LibreOffice Conference, que vai ser em Berna, na Suíça, para mostrar o projeto. Eu confesso que eu fico arrepiada de poder ver alguém no Brasil, uma universidade, que é o que dá mais orgulho, levar lá para fora, que eles estão conseguindo, mas a custo de treinar, orientar, gerar documentos, e isso tudo também tem disponível no portal da própria Unesp, tá? Então, a gente vai tentar. Vamos ver, a gente já faz muita coisa. Mais pergunta, gente? Tem ele aqui, o Laranjinha. Menino, tu levantou, pensei que era você que ia fazer pergunta. É o garrapar do microfone.
Aline, só a título de curiosidade, em termos de funcionalidade com o concorrente e os editores ou os outros softwares que vocês têm. Vocês têm uma percentagem, um exemplo. O Write tem 80% das funcionalidades do Word. O Calc tem tantos por cento da funcionalidade do Word.
Não tenho isso para te dizer agora, mas uma das coisas que eu já vi, acho que foi ontem até, eu mostrei um negócio lá no treinamento, que ele falou assim, isso não tem na concorrente, não. Aí eu digo o seguinte... O tudo que nós precisamos para trabalhar que tem lá, nós temos aqui. Só que a gente tem um adicional. Eu tenho algumas coisas que eu sei que não tem lá, mas que a gente tem aqui. Mas eu não tenho esse percentual para te passar, infelizmente. Hã?
Pelo que eu vi ontem lá na oficina, eu acredito que o Wright ele ainda tem mais e muito mais do que o próprio concorrente.
Eu vi uma pesquisa lá fora o Wright recebendo o prêmio de melhor editor de texto. Eu não tenho um percentual de que tem mais do que o outro, mas ele recebeu o prêmio de melhor editor de texto.
Porque aquele caso mesmo de nível e subnível de um texto, o concorrente ele tem uma certa... um certo probleminha que às vezes dá um bugzinho, né? Nesse caso do nível.
Isso eu já ouvi também.
Nível, tal, e ali você realmente amarra o nível, subnível de títulos, né? Uhum. Que
foi uma surpresa.
Foi uma surpresa.
Valeu a pena então?
Valeu.
Então tá bom. Gente, mais alguém?
Perdão, seu nome é?
Eliane. Isso.
Prazer, Alan.
Oi, Alan.
Querida, é o seguinte, eu tenho o costume de ficar testando distribuições Linux, né?
Sim.
E as que eu já testei, aí cada uma vem uma versão OpenOffice, BrOffice, LibreOffice. É tudo a mesma coisa ou são comunidades diferentes? Dessas versões, Qual a mais utilizada? Qual a melhor?
Então, a versão mais recente, estável, é a 4.2.5. Foi bom você tocar nesse assunto. Para quem trabalha com Linux, eu recomendo fortemente que utilizem a versão oficial do nosso portal. Por quê? Porque as distribuições Linux, o código sendo livre, eles empacotam aquilo e disponibilizam. O que eu tenho visto de diferente entre versões de distribuição Linux? É que nem tudo eles empacotam. Por exemplo, as extensões. Então, por exemplo, o LibreOffice, ele edita PDFs. E por que ele edita? Porque tem uma extensão que já vem empacotada, que é fornecida pela TDF, pela Document Foundation, e quando o cara que usa o Mint, o Debian, o Ubuntu, ele não empacota aquilo. Então, eu recomendo sempre, inclusive na nossa revista, o Emanuel Negromonte, ele fez um passo a passo de como você manter, para quem usa Linux, tá, gente? A última versão do LibreOffice instalada e do repositório oficial e não empacotado pela distribuição de Linux. Tá?
Obrigado.
Nada? Pronto. Gente, muito obrigada. Eu vou estar aqui do lado no palco do Software Livre. Obrigada.